בעזרת השם, אין שדר דף קוף תת וו, עמוד א' טריז ליניאס די סימא פרבש. איתמה, הגמרא טריז מקאוט אינטרסנצ'י. גנב ומחר, ומדרום, הובה ומאובג'טו, ונדו ומאובג'טו ומטרסר הפסועה, ואחר כך הוא קרא גנב. ודפויס, הוא דונו אוריג'ינל דאובג'טו, אינקונטרה עושה אובג'טו רמאו, ג'ון טרסיירו. הפסועה, כי קומפרו אובג'טו דאדרום, סינקונטרה כמו דונו דו אובג'טו. Como é que fica a lei? Rav Mishmei Rebchi Amar falou Rav Hadini Manishon. A lei é que o dono do objeto só vai poder cobrar do ladrão. Ele não vai poder tirar o objeto das mãos do comprador. Rav Yochanan Mishmei Rebchi Amar Hadini Manishoni. Já Rav Yochanan fala que não. Que ele vai poder tirar o objeto das mãos deste comprador e o pessoal que comprou vai ter que correr atrás do ladrão. Então temos a opinião de Rav e a opinião de Rabi Yochanan. Amar Rabi Yosef, sobre essa discussão, vem e fala Rabi Yosef, não aplique. Na verdade, não são duas opiniões que se contradizem. Eles concordam um com o outro. Kali Fneius, Hadi Imashani, Kali Achariush, Hadi Namarishon. A primeira opinião está se tratando antes de ser feito Yush. Como nós aprendemos, Yush é quando o dono do objeto desiste de recuperar o objeto. E aí ele faz o Yush. Uma vez que ele desistiu de recuperar, o objeto está desapossado, não pertence mais a ele. Então, enquanto ele não fez Yush, enquanto ele não desistiu de recuperar, então o objeto ainda pertence a ele. Já que pertence a ele, ele pode tirar o objeto das mãos do comprador. Já a segunda opinião se trata num outro caso. Se trata num caso onde o dono do objeto já fez o Yush, então ele já se desapossou desse objeto, o objeto não pertence mais a ele, logo ele não pode tirar o objeto das mãos do comprador. Vetarvai Uitra e Drav Chisda, e os dois concordam com o ensinamento de Drav Chisda, que disse que enquanto o dono do objeto não desistiu de recuperar o objeto, não fez o Yush, ele pode cobrar tanto do ladrão ou cobrar da pessoa que está segurando o objeto. Assim falou o Rav Yosef. Amarle Abayei pergunta o Abayei contra essa explicação. Vloplig, como é que você diz que eles concordam, na verdade, e todos concordam que num caso que o dono não fez o Yush, ele pode tirar o objeto do comprador? Hamatnot keuna kelifnei Yush damei upligei. A gente vê com relação a Matnot keuna, que é a porção que o Kohen, o sacerdote, recebe de cada animal que é abatido. A Mishnah fala o seguinte com relação. Uma pessoa veio para um açougueiro e falou o seguinte: olha, me vende a parte interna do animal por tal valor. E ele vende para ele e o açougueiro põe junto com todas as partes internas, também a Kivá, que é a porção que deve ser entregue ao Kohen. Então ele dá essa porção para o Kohen. E ele não diminui do valor que ele combinou com o açougueiro, porque ele sabia que dentro das partes internas tem também a Kivá. Porém, Lakach Emen Bemishkal, se ele comprou por quilo, e o açougueiro pôs dentro também a Keivá que pertence ao Kohen, no Tranle Kohen, ele vai entregar essa porção ao Kohen, o Menakel ou o Menadamim, mas aí ele vai ter que diminuir o valor que ele pagou, vai pagar para o açougueiro, porque ele pagou por quilo, e a intenção dele era que a Keivá não vai estar inclusa no peso. Tudo bem. Veama Rav, e sobre essa Mishnah veio o Rav e disse, Losha no Ela Shashakale Atzmo, Avarshakal no Atabach, Adinim Atabach. Fala o Rav, que toda essa lei se aplica somente se o próprio comprador, ele que pesou a carne e pegou para si. Porém, se o açougueiro que pegou a carne junto com essa porção do Kohen, pesou e entregou para ele, já que o ato do roubo, em vez de entregar para o Kohen, ele vendeu essa keivá. O ato do roubo foi feito pelo próprio açougueiro. Nesse caso, o Kohen vai cobrar o valor da keivá que ele deveria receber do açougueiro e não vai poder tirar essa keivá das mãos do comprador. A gente vê que o Rav diz que mesmo num caso que o dono não fez o Yush, porque com relação a Matnot Keuná, com relação a essa porção que entregue ao Kohen, a gente diz que ele nunca desiste de recuperar. Mesmo que ele não fez o Yush, mesmo assim, ele não pode cobrar o comprador. Contra o que disse Rabi Yosef. Ele vai responder Rabi Yosef, Avdin Matabach. Não, o que a Mishnah está dizendo é que o Kohen pode também cobrar o açougueiro. Ele pode também cobrar o comprador, mas ele pode também cobrar o valor do açougueiro. Porque eu poderia achar que já que não, as leis do roubo, as leis de Gezer, não se aplicam com relação a essa keivá. Uma vez que Deus diz, a Torá diz, que isso pertence ao Kohen, então mesmo contar a mão de uma outra pessoa, continua pertencendo ao Kohen. Então o Kohen talvez, eu poderia achar que ele só pode pegar a keivá que está na mão do comprador e não pode cobrar o vendedor. Por isso o Yemishai diz que não, que ele pode também cobrar o vendedor e também o comprador. Então até aqui vimos a opinião de Rabi Yosef, que o Rav e o Rabi Yochanan não estão discutindo. O Rabai Damar Pliguei, porém o Abai, como vimos, ele questionou o Rabi Yosef. Ele sustenta que o Rav e o Rabi Yochanan sim estão discutindo sobre um certo caso. Bemai Pliguei, qual exatamente que é a discussão entre eles? A Gemara traz para isso três respostas que podemos explicar a discussão entre o Rav e o Rabi Yochanan. Bem, Rav Chisda, responde a Gemara a primeira resposta e discutiu o ensinamento de Rav Chisda. Rav Chisda falou que enquanto o dono não fez o Yush, ele pode cobrar também o primeiro e também o segundo. Eles estão discutindo essa questão, será que ele pode cobrar os dois ou será que ele pode cobrar somente o segundo comprador? Segunda explicação, Rav Zvid Amar, Rav Zvid fala o seguinte, todos concordam que se o dono do objeto não fez o Yush e o objeto ainda pertence a ele, então é óbvio que ele só vai cobrar das mãos do segundo, que o objeto dele está na mão do comprador. A discussão é outra. Se trata que o dono do objeto acabou fazendo Yush, acabou desistindo de recuperar, mas ele só fez o Yush, só desistiu de recuperar o objeto depois que o objeto já foi vendido. O Beapli, Marzavar Yush, Vakarikach Shinreshut Kani, Shinreshut Vakarikach Yush Lokani, Marzavar Loshna. A primeira opinião diz que, afinal de contas, já que foi feito o Yush e o objeto está na mão de uma outra pessoa que não é um ladrão, ele pode ficar com esse objeto. Logo, o dono do objeto vai cobrar somente o primeiro. Já outros dizem que não, que somente num caso que antes foi feito o Yush e depois o objeto foi passado por uma segunda pessoa, que o dono do objeto não cobra esse comprador. Mas nesse caso, que antes ele pegou o objeto, que ainda não foi feito a desistência, ainda não foi feito o Yush, e só depois ele fez Yush, nesse caso, o dono do objeto vai cobrar o objeto do comprador. Rav Papa Amar. O Rav Papa traz uma terceira explicação para a discussão entre os dois. Na verdade, todos concordam que já que é um caso que não foi feito Yush, o dono do objeto vai tirar o objeto das mãos do segundo, do comprador. Todos concordam que o próprio objeto volta para as mãos do dono. A discussão é outra. Ve'acha be'asuvo takanatashut kamifligei. A discussão é outra. Nós vimos na nossa Mishnah que existe o conceito de takanat hashuk. Ou seja, quando uma pessoa compra um objeto de um ladrão, os sábios vieram e instituíram, em certos casos, que o dono do objeto não vai poder tirar o objeto das mãos desse comprador sem pagar para ele. Se ele tirar o objeto das mãos dele, ele vai ter que pagar. Por quê? Porque senão as pessoas vão acabar tendo medo de comprar coisas na feira. As pessoas vão ter medo que talvez esse vendedor, ele roubou essa mercadoria. Para evitar essa situação, os sábios instituem que o dono do objeto não pode tirar o objeto do comprador sem pagar para ele o valor. A questão agora é o seguinte. Ramesh Vedrev Ria Amar Hadina Marishon Dina Delokeach Delishkol Zuzem Iganav Velosu Botakanash Tashuk. A primeira opinião diz o seguinte, os sábios fizeram essa instituição somente num caso que o ladrão é desconhecido. Porque se a gente tirar o objeto do comprador, o comprador agora não vai saber atrás de quem correr. A gente não vai saber exatamente quem foi o ladrão, não vai saber atrás de quem correr. Para evitar uma situação dessa, a gente institui que ele vai receber o pagamento. Porém, neste caso, que a gente sabe exatamente quem que roubou e que ele vendeu, a gente sabe exatamente quem que é o culpado. Nesse caso, o dono pode tirar o objeto do comprador e o comprador vai correr atrás do vendedor, que ele sabe quem que é. Rabbi Yochanan, Mishum de Benayamar, já o Rabbi Yochanan discute e diz: Hadin imashini, dina de loker de lishko nibarabait, vai subir o tagrata shuk. O Rabbi Yochanan diz que não, que também nesse caso a gente institui que o dono do objeto não vai poder tirar o objeto das mãos do comprador sem dar para ele o pagamento. Logo, a primeira opinião, óbvio que o objeto vai para o dono. A questão é se o dono tem que pagar, ou será que o dono não tem que pagar e o comprador vai ter que correr atrás do ladrão, nesse caso que o ladrão é conhecido. Então a gente viu que o Reb Yochanan sustenta que caso o ladrão é conhecido, a gente sabe atrás de quem correr, a gente não faz takanat shuk. A gente diz que o dono do objeto vai pegar o seu objeto das mãos do comprador e o comprador vai correr atrás do vendedor, uma vez que a gente sabe de quem se trata. Questiona então a Rav, Rav, lo subo takanat shuk. Como é que a gente pode falar isso? Que o Rav sustenta que nesse caso a gente não faz, essa instituição não faz takanat shuk. Ve Ravuna talmidei de Rav, Rava. A gente sabe que Ravuna era aluno do Rav. Ve Hanan bisha ganav grimav vezavna. Uma vez um ladrão, chamado Hanan Bisha, uma pessoa de muito mau caráter, roubou uma roupa e vendeu para outra pessoa, Trikame de Ravuna. Depois o dono da roupa encontra sua roupa na mão do comprador, foram para dentro de Ravuna, Amarelo Grava Sil Shayavita, e falou o Ravuna que o dono do objeto tem que pagar para poder recuperar o objeto. Não vão poder tirar o objeto do comprador sem pagar. A gente vê que o Rav sustenta que mesmo no caso que a gente sabia quem que era o ladrão, mesmo assim, a gente diz que o dono não pode recuperar o seu objeto sem pagar. Shane Hanan Bisha, Kevanere Kereshtaluminei, Keroukar Haganav Damei. Responde a Gemara, aqui é diferente, já que é o Hanan Bisha, que ele é um ladrão famoso, e todo mundo sabe que ele é uma pessoa de muito mau caráter, correr atrás dele é muito difícil, conseguir o dinheiro de volta é muito difícil. E por isso é semelhante a uma situação que a gente não sabe quem que é o ladrão, assim como naquele caso, já que é muito difícil correr atrás do culpado. A gente diz que a gente faz takanat hashuk e o dono do objeto tem que pagar para recuperar o seu objeto. Assim também no caso do Hanan Bisha, a gente diz que a gente tem que, já que é uma pessoa de má caráter, a gente tem que instituir e o dono do objeto tem que pagar para recuperar o seu objeto. Amarava, vem o Rava e esclarece, indarava me forçamo, lo subo takanat hashuk. Também, se se trata de um ladrão famoso, que todo mundo sabe que ele que é o ladrão aqui, nesse caso também a gente não faz takanat hashuk. Porque mesmo que a gente não tenha certeza que foi ele, a gente vai atrair, provavelmente é ele que é o ladrão. E nesse caso, então, a gente não faz takanat hashuk, uma vez que a gente sabe de quem se trata. Pergunta que marav, Hanan Bisha de Mufursam, Havada, subo takanat hashuk. A gente vê no caso do Hanan Bisha, que ele era um ladrão famoso, o próprio nome dele era Hanan Bisha, o Hanan de mau caráter. Mesmo assim, a gente vê que naquele caso, a gente sim fez takanat hashuk, e o dono não pode recuperar sem pagar dinheiro. Fala que maravilha, ele não forçava, ele bichuta, ele grevuta, lá não forçava. Lá, todo mundo sabia que ele era uma pessoa de mau caráter. Ele chamava Hanan Bisha, Hanan, o mau caráter. Porém, não sabiam que ele era ladrão. Ele era um ladrão famoso. Ele era conhecido pelo seu mau caráter, mas não era conhecido pelo seu costume de roubar. Por isso, naquele caso, já que era uma pessoa muito difícil, os sábios instituíram mesmo que sabia-se de quem se trata. Então, a gente conheceu o conceito de takanat hashuk. Os sábios vêm instituindo o seguinte: mesmo que, segundo a lei da Torá, o dono do objeto, que ainda não fez yush, não se desapossou do objeto, ele poderia tirar o objeto que está na mão desse comprador. Mesmo assim, os sábios instituíram que ele vai ter que pagar o valor para o comprador para recuperar o seu objeto. E depois, o dono do objeto que foi roubado vai cobrar o dinheiro do ladrão. Agora vai trazer alguns casos específicos nos quais a gente não faz a takanat hashuk. A gente fala que o dono do objeto pode pegar o seu objeto sem pagar dinheiro. Itmar, fala para ele, ganhava para ver como ganhava para ver que for, logo subiu da grata shuk, de ano ele data de ano e abre mide. Caso o ladrão roubou o objeto e ele não vendeu, ele simplesmente pagou uma dívida que ele estava devendo. Nesse caso, se depois o dono do objeto encontra o seu objeto na mão deste terceiro, ele não precisa pagar para recuperar o objeto. E o motivo é que somente num caso de um comprador, ele comprou o objeto, ele estava querendo esse objeto. Se de repente a gente vai tirar o objeto dele, isso vai acabar causando que as pessoas vão deixar de fazer compras na rua. Porém, nesse caso, a pessoa que emprestou, ele não estava esperando receber esse objeto específico com o pagamento, ele emprestou e esperou o pagamento chegar. Depois veio o ladrão e deu esse objeto. Para ele não quer exatamente esse objeto, já que ele não está querendo exatamente esse objeto, ele não faz questão desse objeto. Por isso a gente pode tirar o objeto dele sem pagar e depois ele vai correr atrás do ladrão. De qualquer maneira, o ladrão estava devendo para ele um dinheiro, vai continuar devendo. Nesse caso, a gente não faz takarat shuk. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, mashkanta, se ele faz um empréstimo, porém ele pede um penhor, ele quer uma garantia, ele fala, olha, me dá um objeto de garantia como um penhor, e aí eu te dou um empréstimo. Nesse caso, ele quis receber esse objeto antes de fazer o empréstimo. Ele não faria o empréstimo se ele não recebesse esse objeto. Nesse caso, então, depende. Chave matar em BMA a segura da canata shuk. Se ele pegou um penhor que vale 200 para garantia de um empréstimo que vale 100, então ele quer receber um objeto que tem valor para poder dar um empréstimo. Por isso a gente diz que já que ele fez questão de receber um objeto, então a gente faz takarata shuk e o dono do original do objeto não vai poder cobrar esse objeto. Se o ladrão roubou o objeto e deu como penhor, e o dono do objeto encontra o penhor na mão do outro, ele não vai poder tirar esse objeto sem pagar, uma vez que o outro fez questão de receber esse objeto. Porém, Xavé, se ele pegou um penhor no mesmo valor do empréstimo que ele está dando, Amém Maramar Losso, vou tacar da Xuc, mas do Tramar Assu, vou tacar da Xuc. Tem duas opiniões, uns dizem que nesse caso a gente faz tacar da Xuc, outros dizem que não. Um terceiro caso, Svina, e mesmo num caso que o ladrão roubou o objeto e vendeu, também nesse caso, Xavé, Assu, vou tacar da Xuc. Se ele vendeu o objeto pelo valor real do objeto, realmente, esse é o caso que a gente faz da Takarat Shuk, uma vez que o comprador quis comprar justamente esse objeto e pagou o valor, para vem o sábio de Tuim, que se o dono original quer recuperar o seu objeto, ele vai ter que pagar. Xavé, Mea, Bematan, porém se ele pagou 200 por algo que vale 100, Ravshas, Tamar, Rosu, Bota, Takarat Shuk, Ravshas disse que nesse caso, a gente não faz da Takarat Shuk, uma vez que na verdade ele quis dar um presente para o seu companheiro, não fez fazer uma compra, e a prova é que ele pagou um valor a mais. Rava Mara suma da Canada Shuk. Rava diz que também nesse caso a gente faz a Canada Shuk. Como é que fica a lei? Irreta a lei fica. Bekulo a suma da Canada Shuk. Levar ninguém dava para o Ramon ou para o Barabé que foi. Nos dois últimos casos, a gente diz que sim, fizeram a Canada Shuk. Também nesses casos, o dono não pode recuperar o objeto sem pagar. A não ser o primeiro caso, que o ladrão rouba e paga com isso uma dívida, já que a pessoa deu um empréstimo para o ladrão sem pedir uma garantia agora que ele recebeu esse objeto, a gente vai tirar o objeto sem pagar e o ladrão vai continuar devendo para ele, como a gente falou no primeiro caso. Agora lá atrás um episódio. Avimi Barnazi, Hamod Ravina, o sogro do Ravina, que chamava Avimi, Ravamazi Kibiaú Gavra Arba Zuzi. Ele tinha uma certa pessoa que estava devendo 4 Zuzim para ele. Ganav Glimá, esse sujeito roubou uma roupa, Atanele, e deu para o Avimi como pagamento. Quando ele viu que essa pessoa é honesta e pagou para ele a dívida, ele emprestou para ele novamente mais 4 Zuzim. Depois se descobriu a história e o dono da roupa roubada veio cobrar a roupa dele que está na mão do Avimi. Adri Kabei de Ravina foram perante o Ravina. Amar, falou Ravina. Kama e Ganav para o Rovobroba ele meitav lei vromide. Com relação ao primeiro empréstimo, é óbvio que já que o ladrão roubou e pagou uma dívida, como a gente falou anteriormente, um ladrão que rouba e paga uma dívida, o dono do objeto pode pegar o seu objeto sem pagar dinheiro. Então ele poderia pegar, o dono do objeto nesse caso pode, a princípio, pegar a roupa sem pagar nada para o Avimi. Porém, Anahar Bazuz e Akhrina, Shkodzuz Akhvad Al-Glimi. Porém, por que o Avimi concordou em dar um segundo empréstimo para o ladrão? Foi por causa que ele deu para ele o pagamento do primeiro, ele se baseou na roupa que ele recebeu para dar o segundo empréstimo. Isso é semelhante ao caso de um penhor, que a gente diz que o dono do objeto não pode recuperar o objeto sem pagar. Assim falou Rav Amakiv, Rav Cohen, perguntou para ele o Rav Cohen, Vedilma, Grima, Beanizuzi, Kamaia, Vinali, Ganava para o Rombo, Ganava para o Ekefo, vai para o Zubim atrás, Reminuembre, que redebreme de cara. Não, o primeiro empréstimo foi pago através da roupa, e o fato que ele deu um segundo empréstimo não foi baseado no, na roupa que ele pagou do primeiro pagamento, do primeiro empréstimo. Não, assim como na primeira vez ele emprestou sem nenhum penhor, aqui também ele emprestou sem nenhum penhor. Isso não quer dizer que ele se baseou na roupa para dar o segundo empréstimo. É diferente de um caso de um penhor, onde a pessoa exige um penhor para dar um empréstimo. E Gad limita a matra que a mitra Rebaval, a história chegou perante, chegou chegando no Rebaval, Amar falou a Rebaval, Ilcheta alei é que Rav Cohen, alei que como Rav Cohen, que somente num caso que a pessoa que empresta exige um penhor, isso prova que ele está exigindo um penhor para dar um empréstimo, e somente nesse caso a gente institui Takanat Hashuk. Amar agora traz um caso interessante. Narsha, um sujeito da região de Narash, Ganav Sifra, ele roubou um livro. Zvina Lepupupaná, e ele vendeu para um outro sujeito da região de Papuna, Betmana Zuzi, por um valor de 80 Zuzi. Adal Papuna foi esse segundo, Zadel Barbechosa Bemeavesen Zuzi, e vendeu para um terceiro sujeito da região de Mechosa por um valor de 120 Zuzi. Levação foi o cara ganhar. Depois, o dono do objeto, o dono do livro que foi roubado, encontra o terceiro e vê o livro dele na mão do outro. Amarabai falou: Abai, Lizizai, Mesafravai, Levar, Mechosa, Tmaran, Zuzi, Veshagir, Sifri. Toda a lei que a gente instituiu, Takanat Hashuk, que o dono do objeto precisa pagar para recuperar o seu objeto, se aplica somente ao primeiro ladrão. Mas a pessoa que compra do ladrão, mas a pessoa que compra do comprador. Nesse caso, a gente não instituiu. Por isso, ele vai poder tirar o objeto da mão desse terceiro e pagar somente 80 Zuzi, que é o valor que o primeiro comprador pagou. E aí, esse terceiro vai cobrar mais 40 do primeiro comprador, porque ele recebeu 80 do dono e vai cobrar os 40 que estão faltando do primeiro comprador. Assim falou Abai, mas que falou Rava, perguntou Rava, Rasha, não quer que me ganhava a sua bota ganhada a chuca, não quer que me não quer? Me vai, se os sábios instituíram que o comprador, que a pessoa que compra de um ladrão, a gente, para evitar que as pessoas não deixem de comprar na rua, a gente institui que ele tem, que o dono tem que pagar o valor, é óbvio que a pessoa que compra, da pessoa que comprou de um ladrão, é óbvio que a gente institui que ele não vai perder o objeto sem ser pago, porque a pessoa não tinha nem como imaginar que esse objeto foi roubado, porque ele roubou de alguém que comprou do ladrão. Então também nesse caso os sábios fazem Takanat Hashuk. Então a lei é o seguinte: o dono do livro vai tirar o seu objeto do terceiro e pagar 120, que é o valor que ele pagou. Veshagre Sifre, ele vai receber o livro dele. Vezizei mare de Sifra velishkol arbaim mi papona, vetman menashai. Aí o dono do livro vai cobrar 80 do ladrão e 40 restantes ele vai cobrar do primeiro comprador, de maneira que tudo vai voltar a ficar zero. Uma nova Mishnah. Um caso muito interessante. Zeba bechavitosh eliaim, zeba bechavitosh eliaim. Duas pessoas simpáticas estão passeando na rua, uma está com o seu barril de vinho e o outro está carregando um jarro de mel. O mel, na época, valia mais que o vinho. Nizdeká Havit Shadvash, de repente, o barril de mel se racha e o mel começa a jorrar e ser desperdiçado. Shafá Retino, o outro viu a situação, jogou, derramou o seu vinho e pôs o seu barril embaixo do mel que está caindo para salvar o mel. E salvou o mel para o outro. Agora ele teve uma despesa. Ele perdeu todo o vinho dele para salvar o mel do outro. Fala a Mishnah, Eno Elascharó. Ninguém pediu para ele fazer isso. Ele fez uma bondade. Ele vai receber somente um salário de um trabalhador simples, de um empregado. E isso que ele vai receber, ele não vai receber indenização por todo o vinho dele. Porém, se o dono do vinho falar o seguinte: olha, eu vou jorrar o meu vinho para salvar o seu mel, mas você depois vai ter que me pagar o meu vinho, tá bom? E foi e salvou, já que o outro se calou, quem cala consente, então o dono do mel vai ter que pagar o valor do vinho, porque o outro só salvou o mel dele na condição que vai receber o pagamento do vinho. Mais um caso parecido, Shataf Nahal Hamoro Vechamor Haveró. A maré do rio veio e levou dois animais, o burro dele e o burro do seu amigo. Shelo Yafe Maneh Vechor Haveró Matai. O burro dele vale um valor de 100 e o burro do amigo vale um valor de 200. Venyachze Shelo Veitzilet Haveró. E ele deixou de salvar o seu burro para salvar o amigo do outro, o burro do outro. Ele só vai receber o pagamento de um trabalhador simples. Não vai receber a indenização do burro dele. Porém, se ele combinou com o outro que ele vai salvar o burro do outro com condição que ele vai pagar o dele, nesse caso, já que foi combinado, ele vai receber indenização. Vimos então que a pessoa que salva o mel do outro, que está jorrando no chão, ele... Esse, o mel pertence ao outro, ele nem vai receber a indenização dele. Ve'amai, leima leima efkeira kazahina. Por quê? Pergunta a Agmará. A princípio, quando ele pegou o mel que estava jorrando, o mel já não pertencia mais ao primeiro. O mel já estava desapossado. Como a gente vê na Braita, Milotania, só que eles na Braita, Areixa, Ataun, Kadeiaim, Kadei Shemen, Verashem, Mishtabrot, a pessoa que estava com tinha um monte de barris de azeite ou de vinho, e viu que eles se acharam, e o vinho tá caindo, tá se dispersando. Ele não vai poder falar o seguinte: olha, eu tenho frutas ou barris de vinho na minha casa, eu tenho que separar a trumá, a porção que deve ser entregue ao Kohen, que estes barris sejam agora considerados trumá pelas frutas que estão em casa, de maneira que esses barris vão estar certificados como trumá, logo eles vão se desvertiçar, e todos os barris que estão em casa já foi separada a trumá, e ele não vai mais poder separar. A pessoa não deve fazer isso, e se ele fez isso, isso não tem nenhuma validade. Ou seja, a gente deduz daqui que os barris que estão jorrando para baixo, que estão sendo desperdiçados, não pertencem mais ao dono. O fato é que mesmo se ele veio e falou que eles agora são trumá por outros barris, isso não tem uma validade. Deve ser que esses barris que estão jorrando não pertencem mais ao dono. Isso são, um objeto que está desapossado. Responde a Gemara. Realmente, responde a Gemara, no caso dos barris que estão jorrando para baixo, realmente eles não estão desapossados. Mas o caso da nossa Mishnah não se trata que o barril do mel ele se achou completamente. Sim, tem uma certa faixa, um pedaço de pano amarrando o barril, mas ele está quase quebrando, ele está pingando. Então, já que está só pingando, não é considerado que é algo que é hefker, não é considerado algo desapossado, e sim pertence ainda ao dono do mel. A Gemara continua e analisa, veio amar o amar krum, porque no caso do barril que está completamente aberto, a gente falou que isso não pertence mais ao dono, é um objeto desapossado, ele não pode mais nomear esses barris como trumá. Ve'atalha, olha só o que diz uma outra baita, mi sheba baderech uma ot beado. A pessoa que está com uma bolsa de dinheiro andando no caminho, ve'anas que negra, e de repente aparece um assaltante, e ele sabe que esse assaltante vai pegar dele o dinheiro. Lo yomar alei perot yesh li betoch beitim uchralim alot alalu. Ele não pode falar o seguinte: olha, eu tenho frutas em casa que foram santificadas como macer. Eu estou trocando a santidade das frutas e pondo a santidade em cima desse dinheiro. E ele sabe que esse dinheiro vai ser perdido. Ou seja, para evitar o prejuízo do assalto, ele faz que essas moedas sejam santificadas e as moedas vão para o ladrão e ele fica com as frutas dele. A pessoa não deve fazer isso. Vem mamar, vai no caminho. Porém, se ele fez isso, mesmo que é errado, mas o que ele fez está válido. A gente vê que mesmo algo que está indo se perder, mesmo assim, ainda pertence a ele. Qual a diferença entre isso e o caso do barril que está jorrando? Responde a Maracha, mas aqui no Bishachorazil. Se trata que tem um assaltante Mas pode ser que ele vai conseguir brigar com esse assaltante. Pode ser que ele vai conseguir salvar o dinheiro da mão desse homem. Pergunta a Maraibishakoriatsilikatrila Amailo, se ele pode salvar o dinheiro da mão do assaltante, então por que é proibido ele nomear qual o problema? Que ele fala que essas moedas são trumá, e depois que ele vai brigar com o assaltante. Fala com Mará, Vishakoriatsilikatrila, se trata que ele está na dúvida. Talvez ele vai conseguir salvar, se safar desse assaltante, talvez não. Ele vai entrar numa briga e não sabe exatamente quem que vai sair, quem vai sair ganhando. Então, ele não deve dizer que essas moedas são Maser, porque na dúvida ele não pode causar que ele vai perder o dinheiro do Maser, mas se ele nomeou as moedas de Maser, isso é válido, porque não são moedas, não é como no caso do vinho, que o vinho está jorrando para baixo e está... certamente está se perdendo. Se trata que talvez vai ser perdido o dinheiro. Nesse caso, ele pode, então, nomear essas moedas como Maser. Pergunta agora para o colega de Ikaif Seidra Katkhila. Loyomar, você quer dizer que, já que ele, na dúvida, talvez vai perder esse dinheiro, ele já não deve nomear as moedas como Maser. Porque já que talvez o dinheiro vai ser perdido, ele já não deve nomear esse dinheiro como Maser. Vê a Tânia, olha só o que diz a Braita. Ele tinha 10 barris, vamos supor, de vinho, um vinho impuro. E um dos barris se rachou, e o vinho está jorrando. Ou que o vinho ficou aberto a noite inteira. Na época, a lei era que, quando o vinho está aberto, ou qualquer outra bebida fica aberta, descoberta, a noite inteira é proibido de se beber, porque a gente tem suspeita que talvez uma cobra deixou o veneno nesse líquido. Então é proibido beber desse barril. Hoje em dia, já que não tem muitas cobras dentro das cidades, a gente não costuma essa lei. De qualquer maneira, se um dos barris se achou ou ficou descoberto durante a noite, Omer harei trumat maaser al teisha chavrotea. Ele pode falar o seguinte: já esse barril, já que eu não quero esse barril, ele está agora com veneno, ou talvez está rachado, eu estou nomeando ele de trumá pelos outros barris. Já que se trata de trumá timeá, se trata de uma trumá que está impura, que de qualquer maneira o kohen não vai poder comer. O bechemen leace kevi prefset kohen, mas no caso do óleo, do azeite mesmo, que está impuro, ele não deve fazer isso. Agora mais pra frente vai explicar qual a diferença entre óleo e outras coisas. De qualquer maneira a gente vê que mesmo num caso que a trumá está sendo perdida, ou já que mesmo que se trata de trumá impura, mesmo assim, já que ela está rachada ou foi descoberta, é permitido nomeá-la como trumá pelos outros barris? Qual é a diferença entre isso com o caso do assaltante, que a gente falou que, na dúvida, ele não deve nomear esse dinheiro como maaser? Amarabirma, Shekabetabad, Karuhalea. Sobre isso respondeu a Bírmia, que se trata que tem uma faixa segurando o barril, então o barril está somente pingando. Não é que o barril está jogando para fora. Já que ele está somente pingando, ele ainda pode nomear como trumá. No caso do assaltante, o assaltante está aí, não tem quem parar ele. Então, na dúvida, eu não posso nomear esse dinheiro como trumá. Já no caso do barril, não é um barril que está completamente perdido, uma vez que tem uma faixa segurando. Pergunta agora a bicha da machinista Abra Rásia. Tudo bem, no caso do barril que foi rachado, você explicou que já que tem uma faixa segurando, é uma situação intermediária, que ele, já que é o trumá tmeá, ele pode nomear isso como trumá. Ela nidgalta lemai chazia. Mas a Braida falou de um segundo caso, o caso que o barril ficou descoberto à noite, que é proibido de beber. Nesse caso, o que adianta que tem uma faixa segurando o barril para não rachar? De qualquer maneira, é proibido beber todo esse vinho. Como é então que ele pode nomear esse vinho como trumá? Vechitem a chazia leziluf. Fala Gmará, talvez o vinho que ficou descoberto, mesmo que não pode ser usado para beber, mas pode ser usado para ziluf. Na época espirrava-se vinho nos cantos da casa para perfumar a casa. Então ainda pode se usar esse vinho para perfumar a casa? Não? A Gmará fala que não. Vatália, como Zabrá, Itamai, Mishnit Galu, água que ficaram cobertas e descobertas durante a noite. Harez Eloish Pechem, Rishutarabim, é proibido jogar essa água no chão da rua. Também nem mesmo fazer barro, fazer argila com isso, não deve fazer. E também não deve se jogar essa água no chão da casa para alisar o chão. E não deve se dar isso para os animais, porque os animais podem morrer. A gente vê que a água o vinho que ficaram descobertos durante a noite não devem ser usados nem mesmo para perfumar a casa. Fala, mas é problema essa nenet, que é da Nehemia. Disse a Nehemia que o vinho que ficou descoberto é permitido peneirar ele, peneirar uma peneira, e depois que peneiraram o vinho, aí já pode-se beber esse vinho. Detalhe, como diz a Braita. Mas será que deixa um gilui? Ah, mas Nehemia, matar mesmo antes de tachtonar me gulá, mas antes de tachtonar me cruzá. אפר פי שהעלונה וגולה אין לה משום גילוי לפי שנחש דומה לספוק וצר עובד במקומו פרו איתו למלכם עושה גינץ' כי סי איינשטיין ומה פנרה נקועה ובין אותה לה יפנרה הסתה דיסקוברת את הלנצ'ה נויצ'י איינשטיין הסוספייטה כי מה קוברה דה שו ובנינו הכי הפרביד ובאס וינו פרו למלכניה איסוס עושה פליקה סי הבסיה כסתה עם באשו דה פנרה אלא está afastado da peneira, de maneira que a cobra pode entrar entre os dois e deixar o veneno. Mas se a peneira está posta diretamente em cima de um barril, de uma bacia, nesse caso não tem problema, porque mesmo se a, já que a cobra não pode entrar na bacia de baixo, mesmo que a cobra deixou o veneno dentro, por cima, na peneira, já que depois todo o vinho passa pela peneira, o veneno da cobra, fala da Eugênia, ele não é completamente líquido. Ele é um pouco pastoso, ele parece com parecido com uma coisa, uma planta do mar, uma coisa que é um pouco mais sólida, e ele não vai passar a peneira. E por isso, se a peneira está diretamente em cima da bacia, é permitido beber o vinho de baixo. Daqui aprendemos então que mesmo que esse vinho de Trumá é permitido passar em uma peneira. Não é algo que está completamente desperdiçado. Pergunta para a Vítima da Abra Simon. Abra o Jovem Negro, Oxana, Oxana, Tercó, Valtercó, Assur. Fala, Gmará, falou, Abra Simon, que mesmo no caso da peneira, se a pessoa mistura o vinho, nesse caso, o veneno da cobra, que é mais sólido, ele se desfaz, se dissolve e se mistura com o vinho. E aí ele sim passa a peneira, é permitido, é proibido beber. Então também nesse caso, mesmo que o barril, se você pode peneirar, mas na hora que você virar o barril para cima de uma peneira, você vai estar misturando o vinho com o veneno da cobra. E aí vai ser proibido beber. Então esse barril é alguma coisa completamente dispersada. Fala, mas não. Hatamam efshar demanach mili apume de chavita de shafnei. Fala, Gmará, mesmo no caso do barril, a gente pode delicadamente botar um pano na boca do barril e virar delicadamente. De maneira que nesse caso não vai ser considerado que a gente misturou e é permitido beber o vinho que saiu. Sobre esse caso, a Braita está se falando. De qualquer maneira, a gente viu que a Braita falou que é permitido pegar barris que estão impuros e pegar um deles e nomear ele como Trumá, apresentar os outros barris. Pergunta, Gmará, para o Rema Mitar Minan. Como é que pode ser que essa braita vai conforme a opinião de Abrahemia? Vê a Tânia, olha só o que diz a braita. Tormino na Tamé, ela Tamé, o Menatahor, ela Tahor. A primeira opinião diz que pode-se separar a Trumá de frutas impuras por frutas que estão impuras. Ou seja, se tem 10 frutas impuras, eu posso separar uma e que é nomeada de Trumá por todas as outras. Ou de frutas puras por frutas puras. Menatahor, ela Tamé. Assim também diz frutas puras por impuras. Avalô, Menatahor, ela Tahor. Porém, não pode-se separar frutas impuras por frutas puras. Rebnechenia, mas já o Rebnechenia diz, afna também, ela também, lo etiro litro, ele abaixou demais. Fala o Rebnechenia que não, mesmo frutas impuras por impuras, não deve-se fazer trumá. Somente no caso de demais, que é a obrigação de separar a trumá do demais, é uma obrigação de Rabanan, instituição dos sábios, nesse caso a gente deixa. Se for Rebnechenia, caralho, abaixou demais, realmente, também no nosso caso se trata de fruto, de barris de vinho de demais. Num caso específico, nesse caso, a gente permite separar a trumá de frutas impuras por outras impuras. Amarmar, vimos na Braita, que mesmo que ele pode pegar esse barril que está rachado, etc., e se nomear de trumá, isso é com relação ao vinho, mas com relação ao azeite, não deve-se fazer isso. Mas na por que? Assim como no caso do azeite. A gente disse que mesmo que o azeite está impuro, é permitido o Kohen usar esse azeite para acender velas. Ele não pode comer e ter proveito desse azeite, porque é uma trumá que está impura. Mas queimar o azeite e ter proveito na hora de queimar, como acender velas, isso é permitido. Também no caso do vinho, ele pode aproveitar do vinho através que ele espirra na casa para perfumar. Também isso é permitido, uma vez que ele não está comendo. Porque tem mais um flamil, está aí. E se você vai me dizer que perfumar a casa não é algo que tem nenhum valor? Ve'amar Shmuel, olha só o que diz o Shmuel. Mishum Rebchia, nome de Rebchia, Shotim Milug Besela, Mizalfim Milug Bestai. Se você compra vinho para beber, compre somente quando um lug está num valor de sela. Que É quando é um preço normal. Mas para perfumar a casa, compre vinho mesmo quando tiver um lucro por dois aí. Ou seja, é algo que tem muito valor. Então, por que é proibido? Somente no caso do azeite, que pode ser usado para queimar. A gente fala que não deve se fazer isso porque o coelho pode ter proveito. No caso do vinho, o coelho também não pode ter proveito. Responde agora com a Berkadash. Se trata de um vinho que ainda não ficou muitos anos no barril. Nesse caso, não é um vinho que tem muito cheiro e não pode ser usado para perfumar a casa. Pergunta que morava o Yashinó, tudo bem, ele não ficou muitos anos no barril, mas pode se dar para o coelho. O coelho vai deixar vários anos no barril e aí ele vai usar para perfumar a casa. A primeira lei daquela, fala que é proibido pegar esse vinho e deixar ele por vários anos no barril para ele pegar o aroma, porque a pessoa vai acabar se confundindo e acabar bebendo esse vinho. Pergunta que chame na merda de Itakalá. Também o azeite, ele não pode guardar, porque ele vai guardar para acender vela futuramente, mas ele vai acabar bebendo esse azeite. Fala, mara que maná com maús. Fala, mara não, quando a pessoa pega azeite de trumá, que está impuro, que só pode ser usado para acender velas, ele tem que guardar esse azeite num recipiente sujo. De maneira que ele sempre vai lembrar que ele não pode beber esse azeite. Ele vai vir para ele beber, vai ver os recipientes sujos, ele não vai beber. E aí, na Emana Chlebe Krimaus, também um vinho, ele pode pôr num recipiente sujo, e aí ele vai lembrar para não beber. Rasta Leziruv, Kababaile, Bekrimaus, Kamana Chle. Fala, não, já que ele quer usar esse vinho para perfumar a casa, ele não vai pôr num recipiente sujo. Já o azeite, que ele quer usar para queimar, ele não se importa de pôr num recipiente sujo, isso vai evitar que ele venha a beber. Por isso, com relação ao azeite, a gente diz que mesmo que ele é impuro, não deve se desperdiçar. Já com relação ao vinho, a gente é menos severo com relação a essa lei. Conto.